A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre processos disciplinares no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado Dr. Ali Haddad. Ele vai explicar ainda qual que é o trabalho desempenhado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Ali. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. O prazer, novamente, é todo meu, uma vez que já tive o privilégio de participar desse tão importante programa da Associação dos Magistrados do Paraná.
Doutor, para a gente começar nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes o que são processos disciplinares na Ordem dos Advogados do Brasil?
Pois não, Jéssica. O processo disciplinar no âmbito da OAB nada mais é que o instrumento que a instituição tem de apurar eventuais fatos, vamos chamar assim de deslizes, uhum, cometidos por advogados, denunciados à instituição e que vem via processo administrativo ético disciplinar apurar tais fatos e se chegar a uma resposta sobre a participação efetiva desse advogado numa infração ética ou disciplinar e, consequentemente, recebendo a punição cabível.
Uhum. E o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes, doutor, como os principais objetivos do procedimento ético-disciplinar no âmbito da OAB?
A OAB, Jéssica, sempre tem uma preocupação muito grande na questão que tem a ver com a ética e a conduta profissional do advogado. Então, o objetivo, como eu disse antes, do procedimento e do processo ético-disciplinar no âmbito da OAB é de constatar, de se apurar qualquer desvio de conduta que o advogado eventualmente possa ter tido e, se comprovada a sua culpabilidade, aplicar-lhe a sanção prevista em lei.
Uhum. O senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes, doutor, qual que é o trabalho desempenhado pelo Tribunal de Ética e Disciplina?
Bom, o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil é, a meu ver, um dos principais trabalhos que a Ordem desenvolve. É um chamado de tribunal. Antigamente, na lei anterior, existiam as comissões, uhum, de ética e a lei 8.906 de 1994 trouxe, então, o Tribunal de Ética e Disciplina. O tribunal ele é estruturado na forma de um tribunal judicial. Uhum. Então, nós temos hoje aqui no Paraná, na seccional do Paraná, o Tribunal de Ética e Disciplina, composto de várias turmas julgadoras, cada turma julgadora com 5 membros. E nós temos já turmas no interior do estado, temos Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Pato Branco, Santo Antônio da Platina, são 6 turmas já instaladas no interior em regiões estratégicas. O trabalho desempenhado pelo tribunal é o de julgar os processos disciplinares depois que são instruídos pelo setor de processo disciplinar. Então, há uma primeira fase, que é a fase instrutória, onde se colhem todas as provas, se instrui o processo efetivamente, e ele vem, depois de instruído e já com um parecer preliminar sobre o assunto discutido, pelo relator da instrução, ele vem ao Tribunal de Ética para julgamento.
Uhum. Doutor, o que se diz quanto à ética e disciplina no exercício da advocacia?
Bom, a ética e disciplina no exercício da advocacia é tudo. Nós podemos resumir assim. Não se admite um advogado, e nem seria ele um advogado, se não se pautasse dentro dos parâmetros da ética e da disciplina que estão previstos tanto no Estatuto da OAB quanto no Código de Ética, que nós falamos no programa anterior, vem reformulado agora e que entrará em vigor a partir do mês de maio deste ano.
Doutor, falando um pouco agora sobre o aspecto prático, quem que pode representar contra um advogado?
Qualquer pessoa que se sinta, vamos dizer assim, primeiramente, que tenha um legítimo interesse para representar. E é aquela pessoa que se sinta lesada ou que se sinta prejudicada pela atuação daquele advogado que foi contratado para lhe prestar os serviços advocatícios. A única coisa que o Código de Ética prevê e já previa e veio com uma ênfase maior agora no novo Código é que esta denúncia do advogado perante a OAB jamais poderá ser anônima, sob pena de não ser recebida. Mas qualquer pessoa poderá, e quando eu digo qualquer pessoa, eu quero dizer também que as autoridades competentes que detectem qualquer desvio de conduta ou que assim entendam estar o advogado praticando, também podem denunciar perante a OAB a conduta desse advogado que eventualmente se desviou dos parâmetros éticos.
E doutor, inclusive um cidadão.
Sim, o cidadão comum, principalmente, porque é a ele que o advogado atende, né? E ele pode, sim, como eu disse, se sentir prejudicado pela conduta do advogado, poderá denunciá-lo perante a OAB.
Depois de feita essa representação, doutor, qual que é o passo a passo desse processo?
Bom, aqui nós vamos ter, Jéssica, que resumir um pouquinho, porque a gente sabe que o nosso tempo aqui é curto. O Código de Ética e Disciplina, eu costumo dizer sempre, ele além do Código de Ética e Disciplina, ele é também um manual processual do procedimento do processo ético-disciplinar na OAB. A partir do artigo 53, agora, se não me engano, com o novo Código, no anterior a partir do 51, ele traça o procedimento do processo ético-disciplinar. Então, você me pergunta passo a passo. Então, vamos tentar resumir como é que acontece. É feita a denúncia a respeito de algum advogado que tenha eventualmente cometido qualquer deslize ou qualquer desvio de conduta ética ou disciplinar. Esta denúncia é recebida na ordem, protocolada e instaurado o processo somente depois de um juízo de admissibilidade para que se tenha a certeza de que se houve ou não houve uma infração ética ou uma infração disciplinar. Eu sempre gosto de ressaltar que há uma diferença entre infrações éticas e disciplinares, inclusive nas sanções que são aplicadas. Se recebido esta denúncia, é instaurado então o processo disciplinar. O advogado será notificado pessoalmente para que apresente no prazo de 15 dias a sua defesa prévia, onde exporá suas razões todas. É designado um relator da instrução nesta primeira fase, que irá conduzir a instrução do processo. Irá coletar todas as provas que entenda necessária e ouvir testemunhas se houverem. E eu queria também dizer que hoje a Seccional do Paraná conta com um quadro de instrutores, todos eles advogados, contratados pela OAB. São jovens advogados com excelente conhecimento da legislação interna da OAB e que têm a seu cargo a instrução dos processos disciplinares. instruído este processo, coletadas todas as provas, ouvidas testemunhas, se houverem, elaborado aí no final, depois das alegações finais, né, de cada uma das partes, elaborado um parecer preliminar do relator da instrução, que dirá ou irá opinar sobre a procedência ou não desta representação.
Uhum.
E isto, então, aí sim é enviado ao Tribunal de Ética e Disciplina para julgamento. Ou seja, a fase instrutória não tem o poder de julgar o processo.
Uhum.
Quem julga é somente o Tribunal de Ética e Disciplina. O processo será, então, dentro do Tribunal de Ética, distribuído a uma das turmas e designado um relator daquela turma, que irá apresentar o seu voto e o processo será submetido a julgamento perante a turma.
E, doutor, o senhor falou a respeito de critérios de admissibilidade. O que seriam esses critérios, para os nossos ouvintes entenderem melhor?
Veja bem, o que acontece, Jéssica, é que muitas vezes a parte chega na OAB e diz: olha, eu quero representar contra esse advogado porque fui prejudicado, eu não ganhei a ação. Esse advogado me prejudicou.
Sim.
Isso configura uma mera insatisfação do cliente para com seu então advogado. Quer dizer, o advogado não é obrigado a ganhar a ação.
Uhum.
Até nós sempre dizemos que a advocacia é uma atividade meio e não uma atividade fim. E o que acontece muito é que a parte insatisfeita por não ter obtido sucesso na ação proposta ou na ação a que respondeu, vem à OAB e diz assim: eu quero representar quanto advogado porque ele me representou, ele me prejudicou, melhor
uhum.
dizendo. Quando ele faz este tipo de denúncia ou assemelhada, em todo o processo há que se fazer, antes da admissão da denúncia ou da representação, um juízo de admissibilidade, onde serão analisados todos os aspectos, tendo por parâmetro o estatuto e o código de ética. Então, esse advogado realmente cometeu alguma falha ética, alguma falha disciplinar que esteja prevista no código, que esteja prevista no estatuto, ou seja, há um tipo infracional que ele teria violentado, aí sim é instaurado o processo. E, em caso contrário, o próprio relator da instrução já pode solicitar se já houver defesa prévia, perdão, ele pode solicitar já ao presidente da ordem que arquive liminarmente o processo. Se não, se houver indícios de irregularidade, uhum. aí prossegue-se, então, no processo.
E, doutor, esses processos ético-disciplinares, eles correm em sigilo?
Sim, sempre. O processo disciplinar, no âmbito da OAB, ele corre em sigilo, só tendo acesso a ele as partes, os seus advogados e a autoridade judiciária competente.
Uhum.
Muitas vezes um juiz de direito remete à ordem a notícia de uma, no seu entendimento, uma falha ética ou disciplinar. E é preciso dizer que, nestes casos, o processo é autuado, se for entendido como efetivamente há indícios de infração ética ou disciplinar, ele é autuado como ex officio, ou seja, a parte que está procedendo ao processo é a própria OAB, não o juiz que fez a denúncia. O juiz uhum. não é parte nesse processo, como promotor não é parte nesse processo, e sim é o interesse que a ordem tem de apurar estes fatos denunciados por uma autoridade competente. Então, o processo corre em sigilo, só tendo acesso a ele, repito, as partes, seus advogados e a autoridade judiciária competente, e ele tramita em total sigilo. Somente será divulgado depois da condenação transitada em julgado.
O tema do programa da Mapar de hoje são processos disciplinares no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Uma força presente em tudo que facilita seu dia.
Neste verão, use a energia a seu favor. Acompanhe seu histórico de consumo que vem na conta de luz. fique atento aos hábitos no seu dia a dia. Assim você economiza e aproveita melhor o seu verão.
Tem Copel, tem energia pro seu dia, pra sua vida. Energia pra você.
Copel, pura energia. Governo do Paraná.
No Bosque do Papa, no Centro Cívico, está o Memorial Polonês, com casas de troncos de pinheiros encaixados, bem típicas da imigração polonesa. O espaço abriga um museu com móveis e utensílios domésticos, uma capela, quiosque para venda de artesanatos e espaço para eventos e exposições. O Memorial Polonês atende pelo telefone 3313-7194 e pode ser visitado de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde.
A água da Sanepar é aprovada pelo Ministério da Saúde e tem padrão internacional. Para garantir essa qualidade, todos os meses são feitas mais de 1.300.000 análises. E após o tratamento, adição de cloro e flúor, outras 145.000 análises são feitas no trajeto até a sua casa. Por isso, a água da Sanepar é aprovada para o seu consumo. Basta limpar a caixa d'água a cada 6 meses. A água da Sanepar é boa de beber. Beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Ali Haddad. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre processos disciplinares no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as principais condutas denunciadas?
Veja, Jéssica, nós temos no artigo 34 do Estatuto as infrações disciplinares, que são consideradas mais graves. E temos as infrações éticas que estão lá no Código de Ética e Disciplina, né? Qual é a diferença entre uma e outra? As infrações disciplinares, elas têm sanções mais graves. Uhum. As sanções éticas são punidas exclusivamente com censura. Uhum. Já as infrações disciplinares, elas podem variar a sanção desde a censura até a suspensão e até a exclusão dos quadros da ordem, dependendo da gravidade e do tipo de infração cometida. Uhum. Então, nós temos lá no artigo 34, se não me engano, são 29 incisos que dizem das condutas que caracterizam uma infração disciplinar. Poderia citar alguns exemplos para você, para que os ouvintes possam ter ideia. A primeira delas diz respeito a exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos, ou seja, exercício ilegal da profissão.
Sim.
Né? Uhum. Nós temos, por exemplo, algo que muita gente desconhece, está lá no inciso 5º, assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ele mesmo, o advogado, não tenha ele elaborado, ou em que não tenha pelo menos colaborado.
Sim.
Isto constitui uma infração disciplinar, ou seja, o meu colega prepara uma petição e eu assino. Isto é uma infração disciplinar. E daí há tantas outras, né? E as principais, né, que são motivo de um número considerável de processo é a questão da falta de prestação de contas ao cliente, uhum. ao não repasse de verbas levantadas em juízo e não repassadas ao cliente, que ainda bem que são poucas, mas esta nos preocupa muito,
sim,
porque é uma das condutas mais deploráveis que o profissional do direito pode ter, né? Então, são vistas assim como de uma gravidade imensa para a OAB.
Doutor, existe prescrição nos processos ético-disciplinares?
Sim. O artigo 43 do Estatuto estabelece que a pretensão punitiva aos advogados, ela prescreve em 5 anos. E há havia um debate muito grande dentro da OAB sobre a partir de quando estes 5 anos. Por quê? Porque o Estatuto fala em prescrição, mas não fala em decadência. Ou seja, qual é o tempo que eu tenho para fazer uma representação contra um advogado na OAB. Não, isso seria questão de decadência, né?
Uhum.
Eu tenho até 2 anos, por exemplo, para entrar. Se eu não entrar, eu perco meu direito de ação. O Estatuto não fala sobre isso, fala sobre prescrição tão somente. E essa prescrição era bastante discutida na OAB, porque a partir de quando se conta estes 5 anos? Então, diz o Estatuto, a partir do conhecimento oficial do fato. O que, que seria o conhecimento oficial do fato? Aí vieram várias correntes. Mas agora o Conselho Federal e neste novo Código de Ética está bastante bem definido que o conhecimento oficial do fato é aquele conhecimento tomado pela própria instituição, ou seja, quando a notícia da irregularidade, se for o caso, cometida pelo advogado, chega ao conhecimento da ordem. Aí, a partir de então, se começa a contar os 5 anos para a prescrição. Mas é preciso dizer também que há causas interruptivas da prescrição e há causas que suspendem a prescrição. E aí isto demandaria um pouco mais tempo para a gente explicitar melhor.
E, doutor, os processos de representação de um advogado contra um outro advogado, eles têm um andamento diferente?
Tem. O Conselho Federal, em 1996, baixou um provimento, o provimento número 83 de 1996, justamente pensando nesta hipótese. Por quê? É claro que a instituição não quer ver os seus filiados litigando também, uhum, né? Então, ele tem o procedimento de advogado contra advogado, tem um procedimento especial regido por este provimento 83, que é um provimento de poucos artigos, se não me engano são 3 artigos, então ele tem um rito próprio, começando por ser de competência originária do próprio Tribunal de Ética e Disciplina, quer dizer, ele não passará primeiro por aquela fase instrutória do processo disciplinar comum. Então, ele já é iniciado no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina por um dos julgadores do Tribunal de Ética e Disciplina. Uhum. Se não alcançada a conciliação, que é o objetivo principal do provimento, é de conciliar esses 2 colegas e se extinguir o processo, se não alcançada esta conciliação e este relator do próprio Tribunal de Ética e Disciplina entender que há necessidade de instrução probatória, aí sim baixará o processo ao setor de processo disciplinar e aí será feita a instrução nos mesmos moldes que o processo disciplinar comum. E voltará depois para julgamento por aquele mesmo relator do Tribunal de Ética e Disciplina dentro do âmbito do tribunal.
Uhum. Doutor, o senhor já comentou um pouquinho com a gente, mas para explicar melhor para os nossos ouvintes, quais são as penas previstas para as infrações disciplinares?
Veja bem, o Estatuto já prevê que as sanções disciplinares no âmbito da OAB, uhum, são a censura, em primeiro lugar, que é a pena mais branda, e ela se abranda ainda mais quando o advogado que é condenado à censura for primário, tiver bons antecedentes e tiver contribuído com serviços prestados à ordem e outros aspectos, esta censura ainda poderá ser convertida em advertência que não será levada a registro na ficha funcional deste advogado. Uhum. Então, a censura é a pena mais branda, que poderá ainda ser abrandada um pouco mais com uma simples advertência. Depois viria a suspensão, que poderá ser de 30 dias a 12 meses. E depois, a mais grave de todas, que é a exclusão dos quadros da OAB, ou seja, a expulsão do advogado, cassando-lhe o título, inclusive, de advogado. E também, concomitantemente, a essas sanções, poderá ser combinada também a sanção de multa, concomitantemente, uhum, a qualquer uma delas, se for o caso, tudo previsto na lei, no estatuto.
Doutor, o senhor agora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência no Tribunal de Ética e Disciplina?
Bom, Jéssica, a experiência no Tribunal de Ética e Disciplina é bastante, eu diria, edificadora. Eu aprendi muito no Tribunal de Ética e Disciplina. Atuei lá desde 1998 até 2012, até o final da gestão de 2012. É um grande aprendizado, muito embora eu sempre digo que não é fácil você punir colegas. Nenhum de nós, eu posso afirmar isso em nome de todos os meus colegas que hoje integram o Tribunal de Ética e Disciplina, não é fácil esta missão que é dada aos membros julgadores do Tribunal de Ética e Disciplina. É muito triste você ver um advogado sentado à frente de uma turma julgadora respondendo a um processo disciplinar. Nós sabemos o que esse advogado passa, o sentimento que ele tem, principalmente quando a acusação é injusta. Uhum. Então, essa experiência, de certa forma, também nos engrandece e nos traz bastante humildade, né? Porque eu sempre dizia aos membros da turma que eu presidia, que era a quarta turma, eu sempre dizia, vamos agir com bastante cautela, porque todos nós somos passíveis de um dia estarmos sentados ali naquele banco, né? E respondendo a um processo disciplinar. Então é uma missão árdua, é uma missão espinhosa e é uma missão que deve ser executada, não obstante todos esses inconvenientes, digamos assim. Mas a ordem tem agido com bastante rigor, porque o que é principal é manter a dignidade da advocacia.
Doutor Ali, só para nós finalizarmos a nossa entrevista, um cidadão comum que quiser fazer uma denúncia, como é que ele deve proceder?
Ele poderá se dirigir à sede da OAB, ali, uhum, na Rua Brasilino Moura, lá no AU, né? Procurar o setor de processos disciplinares. Lá será atendido por funcionários qualificados, competentes, atenciosos, que ouvirão a sua reclamação. Há formulários próprios que poderão ser preenchidos no caso dele não levar já pronto a sua, uhum, queixa. Ele poderá fazer ali e a própria funcionária vai anotando e é encaminhado então para os setores competentes para a instauração do processo.
Doutor, eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço mais uma vez, Jéssica, parabenizo mais uma vez pela importância até desse programa que leva esse tipo de notícia e de conhecimento aos ouvintes e me coloco à disposição sempre de você e da Amapar, a quem eu rendo mais uma vez as minhas homenagens. Muito obrigado.
Obrigada, doutor. Nós ficamos por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.